programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Consigo sempre às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. De resto, fica já a nota para a próxima semana, a que vamos ter futebol da Liga Portuguesa. Bem-vindos então a esta emissão do dia 19 de janeiro de 2026. Vamos estar consigo, como acontece habitualmente, até muito perto das 23 horas. O condutor geral, por assim dizer, desta emissão vai ser, sem dúvida, sem dúvida, as competições europeias, com o regresso da Liga dos Campeões e também da Liga Europa. Vamos ouvir dentro de alguns instantes Nuno Mendes, que esteve na conferência de imprensa, em português, s'il vous plaît. Vamos também ouvir Rui Borges, um do lado do PSG, do lado do Sporting, bem entendido. Teremos o Henrique Mendes hoje, que está em Lisboa, na capital portuguesa, vai estar em direto connosco dentro de alguns instantes. Falaremos também do Mundial, aliás, do Euro, de handball, com o jogador do Ivry, o Francisco Tavares, que vai estar na nossa companhia também no início da segunda hora. Para além do jornalista Charles Moncourri, vamos falar da CAN, um livro que foi co-escrito por este jornalista dos Camarões. Ele que vai estar então na nossa companhia mais logo para falar disso mesmo, do futebol africano, e também da CAN. O Marco também esteve lá em Marrocos e também vai falar disso mesmo com o Charles. Em estúdio está o Pedro Peixoto, o nosso habitué, também comentador, treinador de futebol. Olá, Pedro, começamos por ti.
Olá a todos, olá aos ouvintes.
Satisfeito, Pedro, pelo teu Futebol Clube do Porto? Assim, uma pergunta mais pessoal.
Sim, satisfeito pela vitória. Foi uma vitória difícil, muito difícil. Certamente vamos falar um bocado disso, mas contente com o resultado.
Não foste para lá com a camisola, pois não?
Não, para lá não se arrisca.
Temos também o Marco que está na nossa companhia. Olá, Marco, tudo bem? Está contigo?
Vai sim, tudo bem.
Como é que está o teu Vianense?
O meu Vianense, pelo que me disse, ganhou, o Pedro, ganhou. Depois de ter trocado de treinador, venceu o Chaves B. Então, a ter algumas coisas. Eu sei que o Neves empatou neste fim de semana, e o Neves estava com algumas dificuldades em tentar chegar à primeira divisão distrital. Mas pronto, neste momento o que interessa é que haja clubes e haja um bocadinho de festa também nas nossas cidades. Aproveitar do bom futebol e não do futebol business, em que há pessoas que se comportam mal nas tribunas e fora delas.
É isso, parece que está um bocado na moda, mas pronto, enfim, vamos lá falar de futebol precisamente. Amanhã vamos ter aí um grande jogo em perspectiva. Para nós portugueses, obviamente, o campeão, bicampeão nacional, recebe o campeão da Europa, Paris Saint-Germain. Daqui a pouco já vamos até Lisboa para falar com o Henrique, que ele vai estar também disponível connosco para falar desse embate. Para já não conseguimos chegar à conversa com ele. Vamos começar por vocês. Marco ou Pedro, que é que quer começar já a falar deste Sporting Paris Saint-Germain? O que é que pode dar este jogo?
Quem começa é o Pedro.
É o convidado.
Quem passou lá cerca de 18 sim, anos sim. No Paris Saint-Germain.
E por quem que exatamente. E boa pergunta. Por quem sou eu amanhã?
Pelo PSG?
Não acredito.
Não, é
aquele coraçãozinho Tugalândia ali
mas
a falar.
Sim, mas 18 anos. Sabes que já viste 18 anos a vestir essa camisola?
Sim.
Desde
é
miúdo até
é
fez homem lá.
É verdade, mas tu não sabes que também tive um mês ou dois meses antes, na altura do Quaresma, também estive lá no Sporting, que tinha uma pessoa aqui levado, estive lá a treinar durante um mês. um mês e quase se fez, e houve ali um problema de empresários, mas lembro-me de ter passado lá na altura do Norton de Matos e depois até segui alguns jogadores que conseguiram ser profissionais. Então tenho, não vou dizer que era ir para o Sporting, mas porque sou portista, e portista, um portista não pode ter, mas a nível internacional...
E nunca fizeste testes no Porto?
Não, porque aquilo aconteceu, tinha sido um agente aqui que vinha ver jogos na região de Paris, sabia que eu era de origem portuguesa e chegou-me a levar, tinha-me pago o bilhete de avião, o hotel, acho que não sabia, nunca nos tinha contado.
Pedro, com esse tamanho eras defesa central?
Era, central ou seis. Seis, trinco.
Já agora, para quem não conhece o Pedro é assim tipo um armário.
E agora é um armário pesado.
Assim como algumas curvas. Para
exatamente, agora as curvas estão cá para as curvas, como se diz.
Vamos lá, Pedro.
Pois não, mas vai ser... Eu estou mesmo curioso de ver o jogo amanhã. Acho que... eu fui ver também o PSG, este fim de semana aconteceu, pronto, já é raro, fui ver o PSG ao Parque dos Príncipes com o
Lille.
Em vivo
ou não vivo?
Não, eles agora já... O preço dos bilhetes já é tão caro e os convites, já tanta gente para ser convidada, que uma pessoa passa muito depois. Não arranjei uns bilhetes, e por acaso até fui lá tive a oportunidade de ir com os meus filhos, e eu acho o PSG, por acaso até ganhou 3-0, mas já acho o PSG mais frágil, sobretudo defensivamente, no pressing que costuma fazer do que o ano passado, e um Sporting num bom dia, como no dia até que chegou a jogar com o Marseille em casa, que eu lembro-me, na primeira parte não esteve bem, foi o Marseille que até tinha merecido nesse jogo ganhar, mas depois reajou. Eu acho que um Sporting num dia feliz, com os criativos... num bom dia, assim como o Francisco Trincão, também com o Suárez, e assim num contra-ataque, com os passos que a defesa atualmente do PSG oferece mais, e com o pressing que está menos vincado que o ano passado, o Sporting, eu digo isso, eu acho que tem uma chance de fazer um resultado, acredito.
Um resultado para ti, um empate já seria excelente?
Seria excelente, mas eu acho que até o Sporting até pode ganhar amanhã ao PSG, não ficaria muito surpreendido com isso. Quer dizer, o PSG para mim é favorito na mesma, não? Vai esconder a bola ao Sporting, mas eu acho que um Sporting fechadinho e em contra-ataque, tem armas que podem meter o PSG em dificuldade.
É interessante é que é a primeira vez que eles vão jogar um contra o outro nas competições europeias.
Verdade, também não tenho muitas...
E pelo que eu vejo aqui, só dá um jogo amigável, que foi em 2010, a vitória do Paris Saint-Germain 4-2.
Nunca joguei.
Mas foi durante o mês de julho e foi apenas um jogo amigável. 4-2, em que a equipa ainda não era bem a equipa hoje em dia, que tinha Jérôme Roten, Léon Durand, Erling, Gioulli, e etc. Seara, por exemplo, e o Nené do lado do Paris Saint-Germain.
Já temos o Henrique connosco, que está em Lisboa. Olá, Henrique, boa noite.
Olá, Henrique.
Boa noite a todos.
Olá.
E estás, Olá. E estás preparado para amanhã, para perderes?
Não, por enquanto não, estou cada vez mais confiante. Para já, pelo discurso que eu ouvi hoje, e pelo facto de saber que há muitas ausências no Sporting, me parece que o Paris Saint-Germain vem claramente para ganhar, para carimbar o facto de acabar nos 8 primeiros lugares, e não estou a dizer que vai ser um jogo fácil. Eu acho que vai ser uma grande versão do Paris Saint-Germain amanhã, em Alvalade.
Mas sem o João Neves, não complica ali um bocadinho o meio campo do Paris Saint-Germain frente ao Sporting?
Lá está, é só única incógnito neste. E até falámos isso com o Vargas e até propriamente com o jornalista da bola e da Record hoje, à procura do 11 do Luís Henrique. E até com os jornalistas da MC que estavam lá e tudo, e estamos mais naquela ideia. Qual é a nossa sensação? E eu estou convencido que ele talvez vá para uma equipa ofensiva, a meter o LTR do E em vez do Meio Lu, para completar os três do meio campo, e fazer que tens o Barco lá que marcou o gol tanto ao Lille, tens o Dembélé que está a regressar em grande à frente, e o Varas Queira também, já de início, e daí estou mais convencido que vai ser uma lateral, mas assim para os jogadores também, porque assim, a atitude do Luís Henrique mostra que ele está confiante, e sobretudo depois aquelas cenas que toda a gente viu no jogo do Lille, quando ele ficou furioso e sempre há com energia para indicar os jogadores como pressionar. Quer dizer que amanhã, se eles não se mexem também em campo, o Luís Henrique vai estar atrás deles, e estou convencido que a versão do Paris Saint-Germain vai ser uma versão campeão da Europa amanhã.
Não sentes que o Paris Saint-Germain pode ter mesmo assim algumas dificuldades? Porque o Marquinhos disse uma frase interessante no fim da primeira parte frente ao Lille, que marcou alguns e a mim também marcou-me, que é: hoje em dia já sabe como é que o Paris Saint-Germain joga. Já sabe. Já não há nenhuma surpresa. E o Sporting, defendendo bem e jogando em contra-ataque, que é um bocadinho forte também deles, pode surpreender ou pelo menos ir buscar um empate.
Sim. Lá está, justamente, todos sabem que o Paris Saint-Germain, como joga, a maneira de funcionar do Paris Saint-Germain. Mas o Paris Saint-Germain também já sabe disto e o Paris Saint-Germain está completamente com a ideia de mexer um pouco, baralhar um pouco as cartas e mostrar que se pode ter uma nova versão e um novo perfil diferente para justamente contrariar os planos daquelas equipas que estão a pensar que sabem como joga o Paris Saint-Germain. E desta maneira eu estou convencido que o Paris Saint-Germain também vai começar uma nova fase e justamente para ter esta ajuda do facto de ter assim, e por acaso o Luís Henrique falou bem muitas das vezes do facto de vão ter aqueles jogos da taça a mais, quer dizer que eles vão precisar tentar de trabalhar de uma maneira para oferecer também outros, sim, outras contrariedades aos adversários e outras possibilidades que vão fazer que o Paris Saint-Germain também vá talvez atacar de outra maneira, não ser aquela versão que toda a gente já sabe. Por isso, vai haver uma mudança também, claramente, pode haver uma mudança em termos estratégicos, isto ou aquilo, e estou convencido que o Paris Saint-Germain agora vai ficar numa fase de reestruturação também em termos táticos.
Mas tu sentes isso, Henrique? Sinceramente, achas que o Luís Henrique, quando ele implementa um sistema de jogo numa equipa, ele consegue mudar? Ele com a Espanha não conseguiu, com o Barcelona não conseguiu, com a S-Roma não conseguiu. Do momento em que ele encontra ali um estilo de jogo vincado, ele nunca consegue mudar, nunca consegue sair desse próprio estilo.
Sim, mas... depois de ver como é que funciona o Paris Saint-Germain, há muitas vezes também que houve uma equipa que soube contrariar os planos do sistema táctico do Luís Henrique e do Paris Saint-Germain, foi sempre a mesma magia, quer dizer, um grande guarda-redes que sempre defendia bem, caiu com o Chelsea na final do Mundial dos Clubes, caiu também na taça que enfrentou o Paris Saint, e houve sempre um jogador que saiu pela frente e conseguiu fazer que marque o gol que ninguém talvez esperava, e próprios adversários. Por isso, não, em termos assim, só talvez a primeira fase do Bayern Munique, que soube justamente contrariar e soube dominar por completo o Paris Saint-Germain, e se não fosse o Dias a ser expulso, talvez a história é diferente, mas lá está. O Paris Saint-Germain também, eu acho que é capaz de aprender dos erros dos outros e dos seus erros. E vamos ver, é justamente o principal, é essa ideia de ver como é que o Luís Henrique também é capaz justamente de não ficar finalmente sossegadinho com o mesmo sistema táctico e tudo. E eu acho também ele sabe, perfeitamente como aprender também dos erros. E acho que ele aprendeu também alguns erros do passado.
Sim, mas o que estava o Marco a falar de sistema tático, eu acho que o PSG tem tentado evoluir um bocado. Eu ainda outro dia vi uma entrevista do Vitinha e confirma mesmo a ilusão que tive o outro dia também no estádio. Pelo passado, o Luís Henrique mantinha os dois centrais atrás, mais o Nuno Mendes. Ele confirmou que o Hakimi é que tinha mais liberdade de subir. Agora, desde que o Nuno Mendes... até na altura dizia-se que o Nuno Mendes era bastante travado com as características que tem de poder atacar, que tem boa técnica, velocidade, diziam, não sei para que é que ele fica lá atrás amarrado, qualquer outro jogador poderia fazer esse posto. Desde aí tentaram evoluir e agora é dos dois lados que costumam largar os laterais. E o outro dia o que me saltou mais aos olhos, mesmo no estádio a ver o jogo, e também com o que disse o Vitinha, que vi a entrevista inteira, acho que foi para aí uma semana, que tinha dado para um canal português, que foi para a Sport TV. Há uma coisa, é que ali a ausência do João Neves no meio campo não faz aquele contra-pressing à perca de bola alto e deixa o PSG muito desfalcado atrás, só com o Marquinhos e com o Pacho. E o que é que ele fez o outro dia em trabalho? Ele viu isso, o PSG teve mesmo com dificuldades contra o Lille na primeira parte. O Lille até podia ter marcado logo ao começar o jogo e tinha cada saída que tinha era uma saída perigosa. Ele na segunda parte tirou o Maiulu, que não estava a jogar bem, colocou o Zabarni, jogou ali como jogava o ano passado com o Nuno Mendes na esquerda, mas desta vez fez para a direita, meteu o Zabarni na direita, libertou completamente, mas mesmo completamente, o Nuno Mendes, que ele aparecia muito em zonas atacantes durante o jogo, quase nem defendia, e recentrou ali o Zaire Emery, que é mais um jogador que já está habituado e que também já jogou naquele meio campo de três, e ali o PSG funcionou melhor e o Lille na segunda parte não conseguiu mais sair. O Zaire Emery não é o João Neves tem outras características, ele tem mais poder de contra-pressing e também pode aparecer ofensivamente na área, mas já conseguiu ali mais manter um sistema mais próximo do que funcionou bem o ano passado, e se calhar amanhã ele também vai optar por esse estilo de jogo, porque, quer dizer, assim é mais sólido e consegue na mesma ser perigoso, porque recupera, aliás, os dois jogos do PSG este fim de semana, os dois golos na segunda parte foi de pressing, foi recuperações altas sobre o pressing à saída de bola do Lille, e aí o PSG conseguiu estar no forte que tinha o ano passado. Na primeira parte nem tanto, então depende amanhã da maneira que vão abordar isso. Estavas a dizer há bocado, Henrique, de meter o Désiré Doué no meio, no triângulo, mas isso pode dar certo, mas pode ser um bocado perigoso a jogar fora, para o PSG vai ter a bola e à perca de bola pode sofrer mais com o Sporting, mesmo se o Sporting também tem muitas ausências, mas não é preciso não esquecer que o Rui Borges, o que ele tem tido de positivo é que, por acaso, até se tem mantido numa boa forma o Sporting, sempre com muitas ausências. Aliás, o jogo com o Bayern de Munique não foi um mau jogo. Na altura nós tínhamos discutido aqui no estúdio a dizer que o Sporting se calhar, sim, não ia ter hipótese.
O Luís Henrique na conferência fala disso.
Exatamente, contra um grande, mas afinal eu tinha visto o jogo contra o Bayern de Munique com muitas mais ausências ainda do que desta vez, e o Sporting portou-se lindamente lá. Eu acho que até se o Arte não tem sido um bocado mais para o Bayern, que acontece sempre com essas equipas grandes, o Sporting nesse jogo podia ter feito perfeitamente o empate, porque não amanhã em casa, com a ajuda do público, fazer qualquer coisa.
Sim, mas pode sempre falhar também no 11, o Henrique, porque estás a falar que o Maiolu não estava a jogar grande coisa.
Sim.
Mas porquê? Qual é a posição do Maiolu?
Não, mas o Maiolu ele meteu-o na frente, estás a perceber? Ele libertou. Ali,
mas ele não é 9, não é falso 9, funcionou uma vez. Ele é mais recuado, mas de vez em quando joga à direita, joga à esquerda, também um jogador.
Sim, é um jogador que ele mete por todo lado, é verdade, mas ele gosta de jogadores polivalentes.
E sabes também que os jogadores titulares muitas vezes falham.
Estás a falar do Gonçalo, pois.
O Gonçalo é sério. Pois assim não falha em São Jamão.
É Gonçalo.
É que quando entram, são melhores. O Zabarni, por exemplo, entrou, até foi bom, mas...
Vamos fechar com o Henrique. Henrique, então o que é que se pode esperar? Diz lá, no teu olhar de adepto do PSG. Bom, o adepto quer ganhar o PSG, quer uma coisa mais técnica.
Não, eu quero ver o Paris Saint-Germain ganhar e quero ver o Paris Saint-Germain sempre já ganhar o facto de ir no top 8.
Olha, eu vou dizer aqui ao Marco, que ele tem uns amigos lá em Alvalade, ele vai te dizer.
Não pode ser um empate, sinceramente, Henrique? Um empate, 14 pontos, já estás quase garantido o top 8 para o Paris Saint-Germain e, sobretudo, já garantes também o apuramento do Sporting. Senão, com um bocado de sorte, não vamos ter nenhuma equipa portuguesa na próxima ronda.
Pois, porque depois ganhar em Bilbao ou mesmo fazer pontos não vai ser fácil.
Não vai ser fácil.
Vamos lá fechar, vá. Henrique.
Não vai ser fácil, mas eu acho que o próximo a ver a confiança que eles têm e a mensagem que eles passaram hoje, e sobretudo também o Nuno Mendes também, que regressará à casa dele e está tudo feliz e vai querer mostrar também uma boa versão dele. Mas depois não estou confiante de ver um Paris Saint-Germain sem estrelas, porque agora estão chegando justamente naqueles momentos que é para se mostrar e para verificar que é porque que é campeão e quem é que é campeão. E neste momento, e foi há um ano que houve o City, que passou para a história também, e por isso o Paris Saint-Germain, se agora estão nesta fase, bom, vamos ver, mas estou confiante.
Henrique, disseste que é preciso um grande guarda-redes. Bom, o Rui Silva pode fazer esse papel. É preciso um grande jogador no meio-campo. Francisco Tricão a brilhar, para sair, dar novamente o sol para o estrangeiro. Olha, tens aí a receita para poder ganhar o Paris Saint-Germain.
Vamos ver.
E o Suárez passou por uma série.
Não, estou a brincar.
Henrique, em todo caso, bom jogo para ti, para amanhã. E
abraço, Henrique, abraço.
E que o Sporting ganhe, vá. Abraço, Henrique.
Que os jogadores portugueses joguem bem.
Obrigado, Henrique Mendes, que está então em Lisboa para assistir amanhã ao jogo. Está em Lisboa por motivos pessoais, mas que estará amanhã em Lisboa no jogo entre o Sporting e o Paris Saint-Germain. Vamos ouvir mais alguma reflexão sobre o PSG Sporting PSG? Temos... Antes de avançar para as conferências.
Eu acho que vai ser um jogo também tático entre o Rui Borges e o Luís Henrique. Eu, mesmo se o Luís Henrique diz que muda um bocadinho o sistema, para mim o sistema é sempre o mesmo. Mudam os homens, mas o sistema não muda muito em relação ao que disse o Pedro. Uma vez liberta o lado direito, outra vez liberta um bocadinho o lado esquerdo, mas é sempre o mesmo movimento. É que seja de um lado ou do outro. Os jogadores, quando são titulares, rendem uma coisa, quando não são titulares, rendem outra, e isso é uma dificuldade que ele vai ter que gerir durante toda a temporada, se não houver reforços, e parece que não vai haver assim reforços durante este inverno. E o Sporting justamente é uma caixinha de surpresas, mesmo assim, com o Rui Borges, com as ausências ali ou certas adaptações, pode conseguir bons resultados, como empatar. Mas em casa, do costume, fazem sempre bons jogos e bons resultados. Eu apostaria sinceramente num empate, que até é bom para as duas equipes.
Os dois marcam ou não?
Sim, eu acho que os dois marcam, acho que os dois podem marcar, e vai mesmo depender o PSG, é verdade, mantém a mesma, como eu disse há bocado, as mesmas características, mas também vai mesmo depender, eu acho que o Luís Henrique ficou mais satisfeito com a segunda parte do Lille, a equipa mais equilibrada.
Sim, mas contas com a confiança, quer dizer, se o Lille marca esse primeiro gol que tu dizes, o Giroud que coloca a bola na trave, a 1-0, o Lille a fechar-se.
Sim.
Não sei se é a mesma história, se tem a mesma liberdade do Ousmane Dembélé.
Sim, mas o que eu digo é que na segunda parte ele vai ficar mais, vai rever o jogo, vai ficar muito mais satisfeito com o PSG, que viu na segunda parte mais equilibrado.
Com o Lille também a expor-se muito mais.
Não, mas o Lille até não conseguiu, queria se expor, mas não conseguiu se expor, quase não teve oportunidade nenhuma. Que eu vi o jogo, não teve oportunidade. Na primeira parte saía mais, não conseguia sair, porque ali o PSG conseguiu meter aquele pressing onde é especialista, ali com o Zaire mais no meio campo, a fazer de João Neves, não é o João Neves, mas a fazer de João Neves. E eu acho que amanhã tem grandes hipóteses dele recomeçar outra vez.
Está aqui um senhor a perguntar porquê que o Pedro está a falar tanto do Paris Saint-Germain. Porque ele foi jogador do Paris Saint-Germain.
Não, eu estou a falar das características do PSG, mas confiando que também pela equipa portuguesa e o Sporting, que o Sporting consiga qualquer coisa. Eu disse mesmo, eu acho que para amanhã estava aqui o Marco a dizer empate, mas em casa, com os adeptos, num jogo que não tem nada a perder, quer dizer, tem a perder, que um empate acho que lhes garante quase a classificação.
Garante 11 pontos,
garante a classificação, mas vai ser um Sporting, ainda para mais com as ausências que tem, sem complexos contra o PSG.
Já não vamos falar dos outros.
Como?
Já não vamos falar do Benfica. Vamos lá ouvir o Rui Borges. Obrigado, Pedro. Obrigado, Marcos. Já voltamos a falar. Vamos ouvir o Rui Borges na conferência de imprensa. Foi há instantes, foi mesmo antes de começar a emissão. Esteve à conversa com os jornalistas.
É um grande jogo. Será um grande jogo. Um jogo de Champions. Um jogo onde teremos que ter a maturidade que temos tido e que temos demonstrado ao longo destes jogos nesta competição. Onde temos vencido aqui em nossa casa. Onde tem sido a nossa fortaleza também. Acima de tudo, penso que o Sporting, por equipa que é, não só nos jogos em casa como fora, tem dado uma demonstração enorme daquilo que é capaz, daquilo que é a sua ideia, daquilo que é a sua personalidade, e que é, acima de tudo, amanhã sejamos capazes de o conseguir novamente perante uma grande equipa, se calhar a melhor da Europa, porque é quem conquistou este troféu. Tivemos, se calhar, a sorte de sorteio nos dar duas das três melhores equipas atuais da Europa, talvez, o Bayern e o Paris Saint-Germain, se calhar juntava aqui o Arsenal, que neste momento também é das melhores, por isso tem que ser acima de tudo um orgulho para nós e um desafio enorme, uma motivação enorme de enfrentar os melhores e sermos capazes de mostrar que estamos à altura de estar a este nível e de nos batermos com eles.
Sobre o boletim clínico, nomeadamente o Pedro Gonçalves e o Diomande, já estarão disponíveis pelo menos para o próximo jogo, e depois pergunto-lhe se defrontar o campeão europeu em título, se é até agora o momento, ou seja, o momento mais marcante da sua carreira, ou aquele que o desafia mais?
Não, o que mais me desafiou foi no primeiro dia que entrei nesta casa, por isso qualquer dia que eu passe no Sporting é o dia mais feliz da minha vida e é o meu maior desafio, porque estou num grande clube. Todos os dias tenho que ser e tenho que tentar ser melhor para ganhar mais, para continuar a acrescentar a história ao Sporting. Agora, claro que defrontar os melhores da Europa neste momento é como eu digo, não só para nós, para mim treinador ou para nós equipa técnica, jogadores também, tem que ser uma motivação boa de lá está, de mostrarmos que somos capazes de estar e de nos batermos com os melhores, onde coletivamente é fortíssimo, onde o individual tem os melhores do mundo nas suas várias posições. Por isso, acima de tudo, é um desafio para todos nós. Agora, não é o maior desafio, enquanto não. O meu maior desafio foi no primeiro dia que aqui cheguei e poder ser líder o treinador principal do Sporting. Em relação às lesões, é algo que eu já falei, penso que antes do jogo do Casa Pia, são dois jogadores, falou do Pote e do Diomande, possivelmente poderão estar, não tenho certezas, mas poderão estar para o jogo de Arouca.
Falou dessa motivação por defrontar os melhores. Rui Borges disse ultimamente que tem estado dormente com as várias lesões que tem tido no plantel do Sporting. Eu queria perguntar-lhe se sente dormente por defrontar amanhã o atual detentor da Liga dos Campeões e se o facto de não ter Yulman disponível se lhe causa algum tipo de formiga.
Não, a dormência já está a passar. Já disse, já começa a sentir os dedos, já começam a vir, já está o Zeno, já está o Dani. Se Deus quiser, para a semana já está o Pote e o Diomando. Por isso, aos poucos eles vão chegando e claramente torna a equipa mais capaz, mais forte. Agora, para amanhã, acima de tudo, muita coragem de frontar os melhores. É a melhor equipa, como eu digo, em termos coletivos, em termos individuais. E por isso será um desafio enorme para todos. Por isso, independentemente de quem jogue, acho que qualquer jogador que eu meta ou metesse, mesmo dos que estão de fora, estaria motivadíssimo para dar uma resposta, para ajudar a equipa. E acima de tudo, o Sporting tem dado uma demonstração, não só nas Champions, como ao longo das competições em que estamos, uma demonstração daquilo que é a grandeza deste coletivo e a grandeza desta equipa. Por isso, amanhã continuará a ser da mesma forma, independentemente de quem está de fora, quem é importante é quem está para jogo, e dará uma grande resposta. E o mano, jogará outro, jogamos com 11, corresponderá da melhor forma, com toda a certeza, e foi aquilo que eu acabei de dizer. Acima de tudo, o grupo, a equipa tem dado essa demonstração de ser capaz e de demonstrar que todos são capazes, todos são solução, todos são grandes jogadores, e que não olha a quem falha. Quando falha um colega, eles motivam-se cada vez mais ainda para mostrar que somos uma verdadeira equipa, e que estamos lá uns para os outros.
Queria-lhe perguntar se a resposta que a equipa deu, tanto em Turim como em Munique frente ao Bayern, lhe dá garantias de que amanhã vai ter uma boa resposta por parte do jogador?
Em Nápoles também.
Sim, Nápoles, agora.
A equipa tem dado, como eu disse, tem dado uma resposta enormíssima naquilo que tem sido jogos de Champions. Tem mostrado uma maturidade enorme. Amanhã jogamos em nossa casa, onde temos ganho, onde defrontamos boas equipas. Amanhã defrontamos uma grande equipa, uma equipa que é a equipa que tem mais posse na Champions, já não digo no seu campeonato, que bate as estatísticas todas. Por isso, na Champions é a equipa com mais posse, a equipa com mais passes, é a equipa com mais golos, igualado com o Dortmund, penso eu. É uma equipa que é fortíssima na reação à perda, na transição ofensiva, ganha muita bola em meio campo ofensivo, faz muitos golos nesse momento. É algo que temos que nós perceber onde é que podemos perder, onde é que não podemos perder bola, e de que forma é que poderemos pôr também, causar algum perigo no Paris Saint-Germain, porque acredito também vão olhar para o Sporting com respeito por tudo aquilo que nós temos sido capazes em todos os jogos da Champions e nas nossas competições internas.
Há pouco Luís Henrique esteve sentado aí nessa cadeira e deixou vários elogios ao Sporting, referiu até esse jogo que fizeram em Munique, essa boa exibição em Munique. Já deu favoritismo e percebe-se à equipa do PSG, mas acredita que estas equipas começam a olhar para o Sporting com outro tipo de olhos, tendo em conta aquilo que o Sporting tem feito na Champions nos últimos dois anos?
Sim, penso que sim, até mesmo por vocês desse lado têm passado algumas informações de outros clubes, né? Que há dias eu li qualquer coisa também de um jogador do Barcelona a falar do Sporting. Por isso é algo que só nos motiva também nesse sentido, a querer demonstrar, continuar a demonstrar que somos bons dentro daquilo que nós somos, enquanto equipa, e que independentemente do adversário sabemos acima de tudo e respeitamos quem está do outro lado. Causa-nos dificuldades, nós percebemos que vamos ter dificuldades, temos que as encarar com uma motivação enorme, para sermos capazes de ir demonstrando aquilo que nós somos enquanto Sporting, não só a nível interno, mas também a nível externo nesta competição, para que os clubes olhem para nós de forma diferente, que acho que têm olhado, e isso é mérito da equipa, é mérito dos jogadores, como eu disse, por tudo têm sido capazes, não só, se calhar nestes dois anos também, na época passada, e acima de tudo este ano, naquilo que nos compete a nós, demonstrar que somos um grande Sporting, com grandes jogadores, onde o coletivo é a estrela da equipa, porque depois dentro desse coletivo, o próprio coletivo é que faz aparecer o individual. E é isso que tem acontecido, é isso que queremos demonstrar amanhã, que somos uma grande equipa, respeitando quem está daquele lado, sabemos tudo aquilo que serão capazes de nos expor a nós também. Agora também sabemos que nos respeitam à sua maneira, porque sabem que deste lado está uma grande equipa também, super motivada, onde os adeptos também serão importantes para conseguirmos em todos os momentos do jogo nos sobrepor sobre o Paris Saint-Germain, e precisamos continuar a ser muito corajosos, mas acima de tudo muito responsáveis.
O Sporting ultimamente tem tido um bom registo frente a equipas francesas e não sofre golos em Alvalade há alguns jogos. Pergunto-lhe se esse facto de ter uma defesa que não sofre golos em casa pode ser uma das principais armas do Sporting para amanhã defrontar o campeão europeu.
Eu penso que o Sporting, não só no momento defensivo, mas também no momento ofensivo, tem sido uma grande equipa e tem demonstrado isso. Por isso, acima de tudo, que acredito que será um grande jogo, com duas grandes equipas, com duas equipas que querem e gostam de ganhar, com duas equipas ofensivas, gostam e têm uma percentagem muito grande de golos marcados, por isso demonstra bem aquilo que é a qualidade de ambas, acima de tudo. Agora sabemos que do outro lado está um coletivo fortíssimo e com muitos jogadores individualmente também muito fortes, os melhores do mundo nas suas posições, em grande parte deles, por isso será um desafio maior para nós em termos coletivos de conseguirmos anular essa parte individual do Paris Saint-Germain também em alguns momentos, porque o jogo em alguns momentos resolve-se num pormenor individual e cada vez mais é resolvido num pormenor individual, numa inspiração, e nós temos que conseguir anular de alguma forma essa inspiração que possa acontecer do outro lado.
Olha, declarações de Rui Borges, o essencial da conferência de imprensa. Vamos agora fazer uma breve pausa. Depois vamos escutar também Nuno Mendes e duas declaraçõezinhas de Luís Henrique. Até já.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Já ouvimos então o essencial da conferência de imprensa de Rui Borges. Vamos agora ouvir Nuno Mendes em português. Foi hoje também na conferência de imprensa de antevisão do embate diante do Sporting. Nuno Mendes, que foi obviamente jogador do Sporting, agora está no Paris Saint-Germain.
Não estou surpreendido. Sei que o Sporting tem capacidade para lutar por todos os títulos em Portugal. Tem jogadores com grande qualidade, treinador com muita qualidade também. E como é óbvio, não tinha passado uma fase muito difícil, mas acho que o Sporting está a voltar, lutar pelos títulos todos em Portugal, tanto no campeonato como as outras três competições. Espero que passe primeiro a fase de liga e depois que chegue até ao final e que possamos chegar também à final contra o Sporting, se fosse possível. Depois aí já não, era, ia ser complicado jogar contra o Sporting na final, mas acho que o Sporting tem tudo para fazer uma boa caminhada na Champions League e desejo a melhor sorte. Isso já não me cabe a mim dizer. O Mister sabe muito bem o que há de fazer na sua carreira como treinador. Fico contente por ter feito o que fez no Sporting e no Manchester United, mas isso cabe-lhe a ele decidir se quer voltar a Portugal ou não.
E espera regressar um dia ao Sporting?
Eu ainda tenho muito pela frente, mas sim, como é óbvio, gosto muito do Sporting e quem sabe um dia poderei voltar.
Tour sur les lieux de vos débuts, au Sporting Portugal, comment vous le prenez? Est-ce que c'est une joie de revenir ici ou est-ce que mine de rien ça vous met aussi un petit peu de pression?
Non, je pense que c'est une fierté de revenir à la maison. Ça va être un match spécial pour moi, donc on essaie de faire le mieux. Un peu de pression, normal, c'est un match de Champions League, mais c'est la vie, c'est le football. Et demain, on essaie d'être au mieux niveau pour essayer de gagner.
On a l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois, vous êtes beaucoup mieux physiquement, individuellement, donc vous. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre préparation? On a l'impression que vos cuisses vous laissent tranquille, vous n'avez plus de problèmes musculaires. Qu'est-ce que vous avez changé? Merci.
Je pense que c'est un peu mon travail, et le travail de l'équipe technique aussi. On gère bien les repos. Moi aussi, j'essaie de faire le mieux pour être au maximum. En question, les quiz, ils sont bien. Je me sens à 100%, je dirais même 200. Mais c'est ça, on essaie de se reposer. On a beaucoup de matchs. On peut être bien parce que le coach fait une bonne gestion de les joueurs et je pense que je suis bien pour demain et on essaie d'être bien pour la saison.
Je vais revenir sur le fait que tu reviens à Lisbonne, c'est une ville aussi qui compte pour toi. On a appris que tu avais effectivement lancé depuis quelques années un magasin ici. Qu'est-ce que c'est tes habitudes quand tu reviens ici? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi cette ville elle est particulière pour toi et ce pays du Portugal plus globalement est important pour toi? Merci.
C'est important, mais je pense que je suis là aujourd'hui pour jouer demain contre Sporting. Ça, c'est un truc plus personnel. Je suis concentré sur demain, sur le match de demain. C'est le plus important pour moi maintenant.
Vous êtes quatre internationaux français évoluant en ce moment au Paris Saint-Germain. Il y a une vraie histoire, un vrai lien avec les Portugais au Paris Saint-Germain. Il y a eu Arthur Jorge, il y a eu Pedro Miguel Paoletta, il y a également le directeur sportif Luis Campos. Comment tu expliques ce lien très fort entre le PSG et la communauté portugaise aujourd'hui?
Je pense que on est connecté avec le football. Je pense qu'on a des bons joueurs, des bons entraîneurs et directeurs sportifs aussi. On peut voir, c'est le football, c'est Luis Campos, il est portugais, il connaît bien les joueurs portugais, donc c'est ça, c'est son travail.
On est à une période de l'année où la saison passée, c'est le moment où le PSG a été monté en puissance, il y avait eu le match contre Manchester City. Par rapport à cette expérience de la saison passée, comment est-ce que tu sens l'équipe? Est-ce que tu as l'impression que justement, bon toi tu es en pleine forme en ce moment, mais que tes coéquipiers aussi sont en train de monter en puissance, et est-ce que tu vois des similitudes avec la saison passée?
La saison passée, c'était une grande saison, une saison compliquée d'égaler. Donc, on essaie d'être au mieux niveau, on essaie de faire ce qu'on doit faire sur le terrain. On se sent bien, je pense qu'on a un bon groupe. Et l'année dernière, c'était exceptionnel, la saison qu'on a fait. Et cette année, on essaie de faire le même. On sait que c'est compliqué parce que les équipes, ils essaient de nous gagner, ils essaient de faire des choses différentes pour nous battre. Et nous, on essaie de faire le mieux pour que ça ne s'arrive pas.
Hier, Brahim Diaz a tenté une palenka pour offrir la victoire au Maroc. Est-ce que toi, dans un moment comme ça, tu aurais tenté ce type de geste? Et est-ce que tu comprends qu'on puisse avoir ce geste-là à un moment aussi important, toi qui es un joueur à l'aise, balle au pied? Merci.
Non, cette question c'est pour Brahim Diaz. Moi, je suis concentré avec le PSG. Et si un jour j'ai la possibilité de le faire, vous verrez le moment. Mais pour l'instant, je suis concentré sur demain, sur le match de PSG contre Sporting. E isso é o mais importante.
Nuno Mendes, vamos ouvir agora também duas declarações de Luís Henrique, que fala do Sporting e que fala também da Seleção Nacional de Portugal. Diz Luís Henrique que Portugal pode, por que não, ganhar o Mundial.
Trabajar lo que son entrenamientos tácticos cero, patatero, porque no hay tiempo, como todos los entrenadores de nuestro nivel. Con el vídeo sí que hemos analizado claramente lo que es el rival. Mañana será el momento de decir a nuestros jugadores cuáles son las circunstancias que rodean al partido. Me gusta mucho el Sporting de Portugal, es un equipo muy bien trabajado, un equipo que ha ganado el doblete la temporada pasada. Este año tiene 10 puntos en la Champions League, va segundo en su liga, me gusta lo que hacen con balón, la personalidad que tienen para jugar desde atrás, la personalidad que tienen para jugar en el campo del Bayern de Múnich de tú a tú, iban ganando el partido mucho tiempo, muy difícil jugar allí en Múnich, o sea que mañana vamos a encontrarnos un equipo muy completo que sabe jugar muy bien con el balón y sin el balón, y la verdad es que no esperaba ver tanto nivel en el equipo, será muy complicado, espero que estemos atentos y motivados porque mañana va a ser muy difícil ganar este partido. Sin ninguna duda, para mí entre los mejores equipos para ganar el Mundial, pero ahí están muy buenos equipos como pueda ser España y como puedan ser las favoritas de siempre. Pero que Portugal, por calidad individual, hace muchos años ya que Portugal exporta jugadores, entrenadores, directores deportivos por el mundo, hay portugueses por todos lados y portugueses de muy alto nivel, sin ninguna duda, por lo que han hecho ahora con el seleccionador español, hacia que es un mix que yo considero muy interesante y sin ninguna duda es uno de los equipos por calidad individual que siempre hemos destacado, una de las selecciones que siempre es referente. Le falta ganar un Mundial, espero que sea España, pero si no, me gustaría que pudiera ser Portugal.
Luís Henrique, dizer então, se não for a Espanha a ganhar o Mundial, que seja Portugal, e eu falar que seja assim, que seja mesmo Portugal a ganhar o Mundial com os jogadores do PSG.
Pois, e se não for Portugal, que não seja a Espanha. Não, mas temos outros países que queremos que seja primeiro, para mim.
Cabo Verde, claro.
Cabo Verde, Brasil, sim, sim. Primeiro aqueles que falam português, depois...
Depois os nós todos hermanos, não é?
Depois podem ser...
Tu eras espanhol, cala-te.
Pode ser, se quiseres, pode ser... E a França nisso tudo?
E a França, não é? A seguir à Espanha.
Mas antes dos Estados Unidos ou não? Também vamos estar pelos Estados Unidos?
Já te digo.
Não, Estados Unidos. Sobretudo com aquele senhor que lá está agora, não apetece nada a dizer por ele.
Totalmente.
Vamos lá, falar um bocadinho também do... Bom, amanhã então já sabe que vamos ter o Sporting Paris Saint-Germain, vai ter relato na Rádio Alfa e simultâneo com a Antena 1, a emissão especial vai começar quando voltarem 15 minutos para as 9, depois na quarta-feira vamos ter o Benfica contra a Juventus. Marco, esta é a boa altura para o Benfica defrontar a Juventus ou nem por isso?
É boa altura no sentido em que a Juventus não está a fazer uma grande temporada, um pouco como o Nápoles quando o Benfica defrontou essa equipa e ganhou. Eu acho que o Benfica de Mourinho é melhor não ser favorito para conseguir alguma coisa. Quando é favorito ou quando temos muitas expectativas desta equipa de José Mourinho, acaba por desiludir completamente. Tinha feito um empate 0-0 contra o Porto, já toda a gente dizia, lia-se nos meios de comunicação, que Mourinho tinha feito uma tática incrível para arrecadar ali um empate 0-0, então fazia para aí uma semana ou duas que estava apenas no leme do Benfica e que ainda não tinha tempo para implementar a
meter
sua
o dedo,
tática.
Meter
exato,
o dedo.
Exato, como ele disse, meter o dedo. E que desta vez, com a equipa já formada, ia ser completamente diferente frente ao Porto, acabou por ser derrotado. Mesmo que faça um bom jogo e mesmo que o Mourinho venha dizer que foi a melhor equipa, que merecia...
Disse Vitórias Moraes.
Exato, Vitórias Moraes não conta. O que é certo é que o Benfica já vai sem duas taças. Taça da Liga foi, o Taça de Portugal foi, Liga dos Campeões
vai.
Não acredito que possa vencê-la, pode ainda apurar-se, mas vencê-la não acredito, e o campeonato morreu. Então, para mim, quando não é favorito, quando não há assim muitas expectativas, porque vai jogar em Itália, contra a Juventus, ninguém espera uma vitória do Benfica, ninguém espera até um ponto do Benfica. Eu acredito que pode ir buscar ali um pontinho, no mínimo.
Sim. E achas que tu achas mesmo que ninguém acredita que o Benfica possa ir...
O Benfica que venceu lá.
Aqui no papel, não. Sim.
O Benfica do Roger Schmidt que venceu lá.
Pois, o Benfica tem...
Mas nessa altura o Benfica jogava muito, não?
Olha, jogava um bocadinho mais. Jogava se calhar mais, mas também na altura se calhar não era favorito. Jogar na Juventus de qualquer maneira não és favorito. Com uma equipa portuguesa.
Com uma equipa portuguesa.
Mas é por isso, quando não és favorito, nos últimos jogos...
Pronto, lá está, ele não sendo favorito, amanhã...
Bom, também se vamos ver, nos últimos 5 jogos, o Benfica não perdeu contra a Juventus. Foi um empate, 4 vitórias.
Eles têm um saldo positivo.
A única derrota foi em 1993.
Tinha 24 anos.
Quando nos quartos de final, o Benfica foi eliminado pela Juventus. Tinha vencido em casa e perdeu fora.
Meu querido.
Aliás, é a única derrota do Benfica contra a Juventus. 3-0 fora.
E o Sporting também já empatou este ano. Não foi no jogo?
Não
foi...
perdeu.
Perdeu
2-1.
Perdeu 2-1. Mas tinha feito um bom jogo.
Contra o...
foi este, Nápoles, contra, não, contra, foi contra o Nápoles que perdeu este ano o Sporting, mas tinha feito um bom jogo lá.
Mas o Benfica nunca vai como favorito, é por isso também que consegue surpreender, porque nunca vai como favorito. A Juventus também de vez em quando está ali com aquela superioridade de somos a Juventus e temos que vencer, campeonato italiano superior ao campeonato português, mas como tu disseste, perdeu este fim de semana 1-0 contra o Cagliari.
E acho que as equipas italianas, se eu acho mesmo um campeonato mais do que até as alemãs, mais do que as inglesas e espanholas, eu acho que as equipas italianas contra os portugueses, eu acredito sempre. Não sei, tem um estilo de jogo mais assim, um bocado mais lento, mais tático, que dá-se bem até com as equipas portuguesas. Eu nunca vejo, é raríssimo ver, não me lembro de ver ultimamente, nestes últimos anos, uma equipa portuguesa, mesmo que perca, é completamente dominada. Eu acho que as equipas portuguesas conseguem sempre fazer frente, tanto em casa como fora, às equipas italianas. Agora, vamos ver, mas...
É preciso também não relançar esta equipa da Juventus, porque tem lá jogadores que eram titularíssimos em França. Zé Grova, titularíssimo no Lille, e está a fazer uma má temporada. Jonathan David, titularíssimo, e marcava os 40 golos quase por ano. Não está a marcar nenhum golo com a Juventus. Luís Openda, também com o Lens, marcava golos que se fartava, também o rendimento é fraco. Francisco Conceição, mesmo assim está com um rendimento muito fraco neste momento.
Mas estás a ver, só agora os nomes que dissestes.
Eram titulares do Benfica.
Quer dizer, são bons jogadores, é verdade, são bons jogadores, mas também não eram vedetas que foram para a Juventus.
O Jonathan e o Openda marcavam golos que se fartava, como
sim, mas digo no campeonato italiano, quer dizer, marcaram era aqui na França, não foi? Pois. Foi na França também, mas num grande campeonato, quer dizer, ainda não deram provas num campeonato como o italiano, que é mais difícil de marcar, sabes que defende-se melhor, é mais tático. E até o David aqui teve dificuldades, houve anos que teve dificuldades, depois lançou-se um bocado no Lille, mas há alturas que sabe-se que é um jogador que durante alguns meses é capaz de não marcar um golo, não acertar uma, e depois é capaz de acertar durante...
E que defesa para este Benfica, Marco e Pedro?
Defesa amanhã?
Sim, amanhã não, na quarta.
Na quarta, defensivamente eu acho que o Mourinho agora já tem mais certezas atrás. Eu acho que se há uma coisa positiva que o Mourinho trouxe desde o Bruno Lage para mim, é que tem mais consistência defensiva. Defendem mais juntos. Não é que seja propriamente a defesa, é que até no meio-campo, quer dizer, trabalham mais juntos. E eu até acho que no jogo no Porto, onde por acaso fizeram um bom jogo, um jogo a jogar fora no Dragão não é fácil, e fizeram um jogo que até arriscaram mais do que ao costume, tentaram arriscar, e agora também o último jogo, na primeira parte, eu acho que foi uma equipa agressiva, foi mais agressiva, mesmo na perca de bola achei-os mais agressivos que ao costume, também mais ambiciosos na maneira de tentar jogar. O Mourinho costuma ser um bocado conservador. Agora vamos ver amanhã, a quarta-feira, contra a Juventus, que postura é que ele vai adotar. Estou curioso de ver se vai chegar lá como o Dragão a tentar atacar com três atacantes, como tentou lá no Dragão, como tentou este fim de semana, ou se vai chegar lá...
Também
mais
falas à portista, Dragão?
Não, foi no Dragão. Não
falas no Dragão?
Depende, depende, mas é o sotaque do Norte.
Muito bem.
Não, mas depende.
Acho que é a primeira vez que eu estou a ouvir com o sotaque do Norte.
É? Então, eu não sei, se calhar vejo mais os jogos e fico a falar como eles.
Mas não há mal nenhum, atenção.
Mas eu acho que o Benfica depende. Eu acho que o Benfica tem argumentos para ser competitivo lá na Juventus, mas também é um jogo importante para a Juventus, é um jogo fora, é preciso não esquecer. E pode ser qualquer resultado, pode acontecer qualquer resultado, mas eu não vejo o Benfica levar lá um baile.
Seria importante para o Benfica, porque depois temos o Real Madrid no final, não é?
Mas o Real Madrid também já pode estar apurado e não estar assim tanto interessado por uma vitória. E o Real Madrid também perdeu contra o Albacete 3-2 contra uma equipa da 2ª Divisão. Em relação à defesa, eu não concordo muito com o Pedro. Eu acho que esta defesa está completamente perdida do Benfica.
Achas?
Por certos motivos. Primeiro, dois laterais demasiado ofensivos. Dedites e Adal sabem muito mais atacar do que defender. E antes o Benfica tinha sempre aquele jogador que sabia mais defender de um lado e atacar do outro, a compensar. Grimaldo subia muito, mas do lado direito tinha sempre um jogador que compensava, um Tomás Araújo, que era adaptado do lateral direito, mas que ficava muito mais atrás. Neste momento os dois sobem muito, e nas costas sofrem muito também, bolas nas costas. Relembro que frente ao Rio Ave houve um golo anulado durante a segunda parte, por causa de um forte jogo de 7 centímetros.
Sim, mas foi nas costas do central.
Sim, sim, mas também porque vinha do lado direito.
Mas o homem que chamou a bola foi mesmo atrás do Tomás Araújo, que ali foi.
Sim, mas eu vou chegar aos centrais, não te preocupes. Eu só estou a dizer que se o Rio Ave marca aquele 2-1, não sei o que vai ser o Benfica, porque aquela defesa já ia tremer novamente.
Sim.
Sem dois laterais, que sobem muitos, e depois entrou o Otamendi e o Araújo. Eu acho que ali não há aquela... química entre os dois, não funciona. O António Silva, para mim, perdeu muito nas últimas temporadas. O Otamendi é lento. O Araújo parece que está sempre a tremer um bocadinho com as lesões que ele teve recentemente. Não sei, esta defesa não traz nenhuma segurança. A única coisa que eu gostei contra o Rio Ave foi o novo sistema de colocar o Sudakov em 10.
10, sim.
E de utilizar realmente dois extremos, que é a posição dele.
É a posição dele.
E utilizar Cristiani lado direito, Sheldrup ou outro qualquer, mas utilizar dois extremos, porque com dois verdadeiros extremos, o Dedits e o Dal não subiam assim tanto, bloqueados no corredor pelos dois extremos. Então com o Sudakov, quando vai muito para o interior, o Dal tem tendências a subir pelo lado esquerdo. Eu gostei disso, mas não sei como é que vai ser o sistema, se ele vai colocar novamente o Sudakov na lado esquerdo.
O problema é que tens um problema quando o Sudakov, o problema suplementar que tens quando o Sudakov que está na esquerda não é só ofensivamente, exatamente. E isso, um defesa lateral é sempre mais disposto quando o ala não
consegue defender. E se nós vemos isso, como é que o Mourinho não vê? Podes-me explicar?
Mas olha, ele este fim de semana deu...
A primeira vez em 3 meses que ele conseguiu ver...
Sim, mas ele foi irónico na responder, não sei se viste, disse façam isso a pergunta aos especialistas, que eu não percebo nada de tática, foi o que ele disse. não viste já essa resposta.
Mas será que neste momento percebe muito da tática?
Opa, isso é
eles, eles dizem em Portugal que ele mora, vive no centro de estágio, está sempre a trabalhar taticamente, mas quem é que taticamente ainda não viu que o Sudakov do lado esquerdo não funciona? Toda a gente já viu isso.
Sim, mas sabes
não defende, não sabe atacar pelo lado esquerdo.
Mas já agora o Obrador foi emprestado, Marco. Não sei se
sim, o Obrador foi emprestado ao Torino. Sim, um italiano. Outro de Turim. Acho que o levou o Mourinho. Pô, ele levou até Turim. Olha, Juventus. Não vais mais Juventus para Turim.
Esse jogador é mesmo um caso que não foi só o Mourinho. Eu também, o Lage também nunca apostou nele. Não sei o que é que há. O homem não deve treinar bem. Deve haver mesmo um caso mesmo sério que ele nunca teve mesmo uma verdadeira oportunidade. É porque eles não, para eles não confiar mesmo nada dele, nele é. Não, olha, nem sei dizer se ele é bom ou se ele é mau.
Olha, só para mostrar taticamente. Eu não sou o melhor taticamente do que o Mourinho, mas eu acho que há coisas que parecem óbvias mesmo assim.
Mesmo muito longe.
Sidney Cabral acaba de chegar do Estrela, lateral direito. Onde é que ele jogou à frente ao Rio Ave?
Sim, jogou. Ele meteu depois na segunda parte da ala, não é?
Entrou extremo esquerdo.
E também contra o Porto.
Extremo esquerdo. Onde me explicar? O Mourinho, precisava que me explicasse. O Mourinho vai dizer que não está aqui para explicar às pessoas. Sim, um bocadinho como o Luís Henrique. Ah, mas vocês não percebem nada.
Não
percebemos nada, mas acho que nem os próprios jogadores percebem o que é que eles fazem ali.
Mas ele disse na segunda parte que esse é um jogador que também tem características defensivas e, contrariamente, por exemplo, a um Sudakov a metê-lo ali, na segunda parte a ganhar 2-0 contra o Rio Ave, ele quis segurar, já viste até um Benfica menos ambicioso na segunda parte, mas naquela de calcular e de segurar até esse 2-1 quase que era e depois que ia fazer tremer, mas ele foi isso que ele quis ir buscar, foi meter ali na ala para ajudar os laterais a defender. Isso o Mourinho é assim, sempre foi conservador.
Tremido.
Ele foi sempre conservador.
Um bocadinho tremido. Chega o momento do jogo e começa a ser tremido.
Começa a tremer.
Porque se sofre 2-1, como é que fazes depois para ser mais
ofensivo?
Pois, o
problema é isso. E os jogadores ficam... E o 2-1 é sempre perigoso num jogo. Mas, a não ser isso que tu estavas a dizer taticamente, defensivamente, olha, eu vou dizer aqui uma coisa que muita gente não diz.
Queres que eu diga? Não
é isso. Mas defensivamente, não sei o que é que achas.
Peraí, antes de dizer essa coisa... Tens uma mensagem de alguém que tu gostas muito.
Muchas gracias, aficione. Isso é para vosotros.
Vá lá, agora
não. Não, mas é o Otamendi. Toda a gente, até o Mourinho, diz, faz dele imprescindível. Ele tem uma certa idade. Tu há bocado falaste nos laterais que são mais ofensivos e que dão garantias ofensivas, e por acaso eu gosto deles ofensivamente, tanto um como o outro.
Mas defensivamente.
Não, exatamente. Mas... toda a gente disse, ah, o Benfica vai jogar contra o Porto, o Otamendi não está, coisa. Eu gostei de ver os dois centrais, o António Silva e o Tomás Araújo juntos. A diziam, ah, eu acho, a diziam, ah, isto tem que ter sempre lá um patrão com um não sei o quê. Mas será que o Otamendi é o patrão que toda a gente diz? Eu pergunto-me isso.
Quantas
porque o Otamendi, quantas vezes comprometeu já este ano? Já custou. É verdade que às vezes ele é um jogador espetacular, que marca golos de cabeça, que faz cortes espetaculares, mas também enterra muito numa época. Numa época, se vamos a ver os pontos que ele já fez perder ao Benfica com erros dele. Não estou a dizer que é um mau jogador.
Para mim, poucos.
Poucos, exatamente. Marca, pronto, e faz o golo de um central, de vez em quando vai à frente, marca, e é um bom jogador de cabeça, e não estou a dizer que é um mau jogador. Mas com esses tais laterais do Benfica e a atacar, se calhar uns jogadores mais jovens para jogar mais altos e para ir buscar mais à frente, e o Benfica esteve bem nesse aspecto no Porto, não vi a diferença de Otamendi ou sem Otamendi, desta vez tornou a querer meter o Silva no banco e o Otamendi titular outra vez no Rio Ave, porque tem o estatuto e sabe-se bem que mexer um jogador no estatuto no balneário é perigoso também a nível da gestão do balneário, e é normal que tenha metido outra vez o Otamendi. Mas eu, numa reflexão mais longa, pergunto isso. Será que ele é mesmo tão imprescindível como dizem na equipa do Benfica?
Eu também acho que não. E sobretudo voltamos a ter a equipa do Benfica voltou a ter ali dois médios mais defensivos. Ornes,
sim,
e Barreiro. Como era quando tinhas o Kökçü e Florentino, quando tinhas assim jogadores mais recuados e ali um verdadeiro bloco.
Aliás, o Barreiro é melhor nessa posição para mim.
Exato, e o Ornes também.
Não é um 10,
o Ornes também é um 6-8.
É capaz de chegar
à área dele realmente.
É, exatamente. É capaz de chegar à área, o Barreiro, e até chegou este fim de semana e marcou um bom golo, mas não é um número 10 que faz jogar a equipa como o Sudakov. O Sudakov tem que ser um jogador, na minha opinião, que dá liberdade para soltar
gente. Não somos treinadores, mas ao fim e ao cabo a equipa e as posições dos jogadores foi o que se viu frente ao Rio Ave. Jogaram nas posições deles.
Sim, exatamente. Foi o que disseram também os comentadores da Antena 1, que finalmente Mourinho tinha colocado os jogadores na posição deles. E com esta observação, quer do Pedro, quer do Marco, vamos sair para um breve intervalo. Já voltaremos a falar de futebol, mas logo depois das notícias vamos falar um bocadinho de handball e da participação de Portugal nesse europeu que decorre em três países nórdicos.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.